A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630, aqui é Patrícia Armentano. Eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre o direito dos imigrantes e refugiados. Quem está comigo aqui no estúdio é a advogada Caroline Godoy. Quero cumprimentá-la, muito boa tarde, seja bem-vinda, doutora Caroline.
Boa tarde, Patrícia, muito obrigada, agradeço pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui conversando sobre um tema que me é tão caro.
Então, para começarmos a nossa entrevista, doutora Caroline, a senhora poderia esclarecer aos nossos ouvintes, primeiramente, qual é a diferença entre imigrantes e refugiados?
Joia. Bom, imigrantes são todos aqueles que falando aqui de imigrações internacionais, né, que vão para outro país por motivo de trabalho, de estudo, visita, enfim. E os refugiados são os imigrantes que estão passando ou passaram por um fundado temor de perseguição por motivos de raça, nacionalidade, etnia, grupo político ou religião. E, em razão desse fundado temor de perseguição, eles têm direito à proteção em outros estados, conforme a Convenção da ONU de 1951. Então, a gente pode dizer que todo refugiado é um imigrante, mas não é todo imigrante que é um refugiado.
E com relação aos principais direitos garantidos, eles são os mesmos tanto aos imigrantes como para os refugiados aqui no Brasil?
Bom, com relação aos direitos, existe no artigo 5º da Constituição uma equiparação de todos os direitos fundamentais que estão previstos, com exceção dos direitos políticos em sentido estrito, que é votar e ser votado, e alguns cargos, ocupar alguns cargos específicos, existe uma equiparação de direitos entre os nacionais e os estrangeiros. Com relação aos refugiados em específico, existe uma legislação toda atrelada à Convenção da ONU de 1951 e ao Protocolo de 67, que estabelece as diretrizes de proteção, porque refugiados são pessoas que precisam de uma proteção humanitária. Então, existe uma legislação específica prevendo, por exemplo, que esse refugiado, quem é reconhecido como refugiado, ou mesmo quem solicitou refúgio e está aguardando a decisão, não pode ser devolvido para o lugar que ofereça risco à sua vida e liberdade. Então, a gente tem essa diferença com relação aos direitos dos imigrantes e refugiados, porque os refugiados têm essa proteção, essa vedação de deportação ou devolução para o lugar que ofereceu o risco.
Sim.
Com relação aos direitos dos imigrantes, a gente tem a lei de imigração, que acaba em muito se aplicando também aos refugiados, mas para os refugiados em específico existem essas garantias de proteção que são mais específicas.
Quais são os maiores desafios do poder público com relação à garantia desses direitos hoje?
Bom, a meu ver, o principal desafio é implementar essas garantias que estão postas na legislação. Porque existe um vácuo, um abismo muito grande entre aquilo que está previsto na lei e muitas vezes aquilo que acaba sendo garantido aos imigrantes e aos refugiados. Além disso, a gente pode colocar como a capacitação dos agentes públicos que lidam diretamente com essa população seria um grande desafio, um corpo técnico que presta atendimento, que esteja preparado para lidar com essas demandas, que saiba quais são os direitos dos imigrantes, dos refugiados. Existe, às vezes, em alguns departamentos, órgãos públicos ou até mesmo instituições privadas,
sim.
Muita falta de informação com relação à documentação dessas pessoas e quais os direitos que elas têm. Esses seriam, a meu ver, os maiores desafios. E existe um desafio que é muito grande e, ao mesmo tempo, muito difícil de se pensar numa forma de sobrepô-lo, que seria a questão do idioma, né? Porque as pessoas, muitas vezes, chegam de outro país, principalmente com relação aos refugiados, que muitas vezes vêm em situação de perseguição mesmo, de fuga de risco, e acaba vindo parar num país que não tem a menor ideia de qual que é o idioma, de como se comunicar. Então, e a pessoa precisa se esforçar para ser entendida. E, então, eu vejo assim que o idioma também é um grande desafio para a gente aproximar os direitos que estão escritos na lei e os que, efetivamente, essas pessoas conseguem acessar.
A nova lei da migração trouxe muitas novidades em comparação com a legislação anterior, não é mesmo?
Trouxe.
A senhora poderia pontuar essas mudanças para nós?
Bom, algumas das principais mudanças. Em primeiro lugar, o que a gente tinha vigente antes, até 2017, era o Estatuto do Estrangeiro, que era uma legislação que foi editada durante a ditadura militar. Então, tinha todo um viés de segurança nacional e ver o estrangeiro como uma ameaça. E a lei de imigração, ela procurou superar esses pressupostos que estavam orientando a lei anterior. Mesmo assim, a gente tem alguns problemas bem grandes, começando com alguns dos dispositivos que foram vetados dessa lei. Então, algumas cláusulas bastante importantes na defesa desses direitos, pelo viés dos direitos humanos, foram vetadas, como, por exemplo, acabar com a exigência de documentação que seria impossível da pessoa conseguir, por exemplo. Esse foi um dispositivo que foi vetado. A gente teve, mas fora esses vetos, a gente teve alguns avanços muito importantes, sobretudo com relação ao devido processo legal. Por exemplo, a lei de imigração estabelece que deportação, a pessoa é notificada para apresentar defesa em 60 dias. E, tendo uma decisão negativa, ela pode recorrer em mais 60 e regularizar sua situação. E a pessoa não pode ser presa e detida por motivos de situação migratória irregular. Essa foi uma grande mudança trazida pela lei de imigração, muito importante. Porém, o decreto que regulamenta essa lei, ele é contraditório com relação a essa garantia, dizendo que pode existir prisão em caso de migração irregular. E também traz alguns termos completamente incompatíveis com a lei. Coloca o termo clandestino, por exemplo, que é um termo absolutamente violatório dos direitos humanos, tem no decreto que regulamenta a lei. Então, a lei trouxe muitas mudanças importantes e tem sim que ser valorizada, mas existem algumas contradições muito grandes que acabam impactando ali na devida aplicação dessa lei e na mudança que ela procurou trazer na perspectiva migratória sob viés dos direitos humanos.
O Brasil é um país muito procurado por refugiados, doutora Caroline?
Olha, a gente tende a achar que sim, né? Principalmente recentemente, na fronteira com a Venezuela, mas está longe de ser dos países mais procurados, inclusive pelos venezuelanos. O Brasil deve ser o quinto, sexto, sétimo, não me lembro agora do dado exato, país procurado pelos venezuelanos, mesmo fazendo fronteira. Então, o Brasil tem, sim, um fluxo de refugiados que cresceu nos últimos anos, mas está longe de ser um país que receba muitos refugiados, principalmente tendo em vista o tamanho do Brasil, né? Se a gente for pensar na porcentagem de refugiados com relação a imigrantes mesmo, com relação à população brasileira, é uma porcentagem muito pequena.
Bom, já que a senhora falou no país vizinho aqui, a Venezuela, como é que está atualmente a situação dos refugiados que chegam da Venezuela? Como o Brasil tem absorvido?
Bom, a fronteira no estado de Roraima tem uma situação bastante delicada, porque Roraima é um estado um pouco isolado. O que a gente teve, agora eu não me recordo se foi no começo desse ano, no final do ano passado, que teve alguns episódios até de bastante violência dos brasileiros com relação aos venezuelanos, por ter tido um fluxo muito grande naquele momento. Isso se deve ao fato de que Pacaraima é uma cidade pequena e isolada, que é por onde muitos entram, né? E espalhar esses refugiados, digamos, acaba tendo bastante dificuldade, até porque o transporte também é caro e é um lugar distante. Mas essa crise, a gente pode chamar assim, eu acho que sem medo, essa crise se deve mais à falta de articulação dos entes federativos, do Estado, do município, do que a um fluxo excessivo em si. E de e de conscientização da população. Porque se tem essa entrada de pessoas bastante significativa, mas se tem um esforço conjunto de autoridades e um esforço político para realocar essas pessoas no território nacional, isso teria um impacto muito menor na vida das pessoas que estão em Pacaraima, né, que estão ali na região. Hoje em dia, o fluxo diminuiu até por conta de episódios bastante violentos. Você vê alguns vídeos que foram, né, replicados na internet, bastante tristes de ver, assim, da população brasileira expulsando os venezuelanos. Isso é crime, inclusive. Hoje em dia a situação está um pouco mais estabilizada, mas ainda tem uma procura nesses lugares de fronteira bastante grande. O que precisaria para mitigar os efeitos para os refugiados que entram e para a população local, deveria ter um exercício e uma força articulada política para poder realocar esses refugiados em outros lugares. E o território nacional é tão grande, né? E tão rico e tem tantas oportunidades para colocar essas pessoas em uma situação mais condigna com os direitos humanos que elas fazem jus.
Uhum. A senhora falou em crime, né? Então, quando um refugiado chega aqui, por exemplo, tentar expulsá-lo, deportá-lo, tirá-lo do país, mandá-lo de volta, isso é crime?
A gente tem duas coisas diferentes, que são enfim, as possibilidades de deportação, expulsão, extradição, que para os refugiados são vedadas, exceto alguns casos bastante específicos previstos em lei. Um refugiado não pode ser deportado, expulso, extraditado. Mas, paralelamente a isso, a gente tem o crime de xenofobia, que seria a insurgência da população mesmo, ou pode até ser cometido por autoridade, sem dúvida nenhuma, mas que seria um crime de ódio contra essas pessoas que vêm de fora. E esse crime de xenofobia é muito importante a gente ter em mente que ele tem várias nuances. Um preconceito muito sutil pode ser xenofobia. Xenofobia é crime, tem pena de detenção. E também comentários ofensivos na internet, também é crime. As pessoas às vezes pensam que a internet é um universo paralelo, uma terra sem lei, mas não. São comentários ofensivos e cheios de ódio, discursos de ódio na internet, são sim considerados crimes de xenofobia. E isso deve ser combatido e a população deve ser conscientizada que um país, quanto mais plural e diverso, mais rico ele vai ser.
Nesse sentido, como o Brasil tem recebido os refugiados de uma maneira geral?
Olha, Patrícia, essa pergunta, a gente poderia ficar um dia inteiro aqui falando sobre isso, porque existem muitas experiências de refugiados e refugiadas muito diversas, diametralmente opostas. Às vezes, uma mesma pessoa experimenta uma situação de absoluto preconceito, xenofobia e resistência. Em outro momento, ela experimenta alguma situação em que ela é amplamente acolhida. Então, o Brasil, ele é muito ambíguo nessa relação e nessa recepção com os migrantes e refugiados. Ao mesmo tempo que a gente tem uma legislação que é principalmente a legislação de refúgio, aqui até paralelamente desconsiderando um pouco a lei migratória e todas as contradições que ela tem com a regulamentação. Falando especificamente da lei do refúgio, que existe uma, sim, lei específica para os refugiados no Brasil. Essa lei é muito avançada, ela é muito protetiva, ela tem muitas garantias, mas, na prática, o que a gente tem visto são muitas violações. Então, existe uma legislação muito boa e muito avançada, mas, na prática, ela não é aplicada. Existem lugares, existem pessoas, existem parcelas da população que são muito acolhedoras e receptivas aos imigrantes e refugiados, mas existem outras que são absolutamente preconceituosas. Então, dizer como o Brasil acolhe acaba sendo muito difícil, porque tem muitas formas. O Brasil, tão grande, tão diverso também, tem muitas formas de receber isso em lugares diferentes, em estados diferentes, com pessoas diferentes. Esse tratamento pode ser muito, muito acolhedor e pode ser muito angustiante também. Existem muitas ambiguidades nessa questão.
Aqui no Paraná, por exemplo, como tem sido, né, a recepção dos refugiados e como está esse número? É expressivo o número de refugiados que chega ao nosso estado?
É um número considerável. A região sul, sudeste, acaba tendo bastante procura, mas
Por quê? Pelas condições de trabalho, por exemplo?
Então as pessoas têm um imaginário de que a vida no Sul é melhor, que tem mais oportunidade de trabalho. Isso é bastante comum. Acharem até imigrantes, refugiados, que conversei na minha pesquisa de mestrado com alguns imigrantes refugiados que entraram pelo norte e tinham muito esse imaginário, e vieram para cá e tinham muito isso, a vida no sul é muito melhor, e realmente tem essa vivência e essa impressão de que viver aqui é melhor, que existem mais oportunidades. No Paraná, existe um órgão vinculado ao governo do estado para pensar em políticas e atender a população migrante e refugiada, mas o que a gente vê é bastante a atuação da sociedade civil. A Cáritas, por exemplo, é uma organização que tem dedicado muitos esforços para atender essa população nas questões, principalmente nas questões relativas à documentação, regularização migratória, pedidos de refúgio. A sociedade civil tem uma atuação fundamental e imprescindível, acaba até suprindo, em alguns momentos, um déficit institucional mesmo no atendimento a essa população.
Como eles vivem aqui? Aonde eles moram? Como que é esse dia a dia deles? A senhora consegue acompanhar isso?
Bom, as vivências migrantes e refugiadas são muito diversas, né? Existem pessoas que vivem no centro da cidade, conseguem alugar um lugar mais próximo. Existem pessoas que acabam morando numa situação muito precária. O que eu pude observar na minha pesquisa e na minha vivência profissional foi que algumas vulnerabilidades acabam se sobrepondo. Então, por exemplo, se a pessoa é refugiada, mas ela é branca, ela consegue ter acesso a um capital social, no sentido assim, de moradia, de trabalho, de convivência com a comunidade, ela consegue se integrar mais. Se uma pessoa é refugiada, negra, ela enfrenta muito mais dificuldades, via de regra. Então, o que eu acabei percebendo foi que existem, como a população migrante refugiada vive, vai depender muito das suas características, das suas condições pessoais, da sua origem, da sua cor, da sua condição socioeconômica mesmo no país anterior. Então, se era uma pessoa que tinha uma condição financeira mais confortável anteriormente, as chances dela ter uma situação financeira mais confortável aqui são grandes, apesar de todas as dificuldades do refúgio, é claro, sem desconsiderar isso em nenhum momento, mas alguns fatores acabam sobrepondo algumas dificuldades. Então, existem migrantes refugiados que têm acesso a bons postos de trabalho, que são médicos, que são donos de estabelecimentos e que têm uma vida, claro, difícil por tudo que envolve o refúgio, mas conseguem ter um pouco mais de conforto. E tem pessoas migrantes e refugiadas que vivem numa situação muito mais precária, em ocupações. Ano passado, que teve um incêndio numa ocupação na periferia de Curitiba, muitos imigrantes foram afetados. Então, existem assim, muitas formas de vivência nessas condições de refúgio e migração.
A maioria deles chega aqui sem documentação pessoal, normalmente sem carteira de trabalho. Como que eles conseguem comprovar essa qualificação profissional deles, toda essa questão da documentação também?
Isso depende muito dessas condições todas, né? Condição socioeconômica no país anterior, tudo isso, escolaridade, já ter alguém aqui anteriormente, que conhecia e veio e encontrou algum familiar, algum conhecido. Mas com relação à documentação, existem sim muitos refugiados que chegam sem documentação, porque o refúgio pressupõe uma situação de risco, então muitas vezes a pessoa sai do país de origem sem lenço, sem documento, sabe? E acaba chegando aqui sem essa documentação. Para pedir o refúgio, você não precisa apresentar uma documentação anterior, necessariamente, porque justamente pela condição que o refúgio pressupõe. Mas existem formas de conseguir, por exemplo, com relação à escolaridade, ao diploma, você disse, né? munidos de uma certa documentação, isso é imprescindível, não tem como escapar, mas eles podem conseguir revalidar o diploma no Brasil, até pela Universidade Federal do Paraná. Aqui tem um projeto Hospitalidades que auxilia muitos migrantes e refugiados nessa questão acadêmica, né, e profissional mesmo, de revalidar os diplomas, de conseguir uma formação. Mas existe também muita variação. Tem gente que chega sem documento nenhum, em casos mais graves de refúgio, e tem gente que vem munido de uma certa documentação e aí consegue mais facilmente comprovar a sua origem, a sua condição, a sua escolaridade, assim consegue mais rápido se integrar.
No caso, quem quer oferecer, por exemplo, né, um trabalho, um emprego para um refugiado que chega sem documentação pessoal e sem carteira de trabalho?
Ah, sim, com relação à carteira de trabalho. Quando o refugiado entra no Brasil e faz o pedido de refúgio, ele recebe um protocolo. Esse protocolo é um documento oficial brasileiro e ele dá direito ao refugiado, ao solicitante de refúgio, né, já emitir o CPF e a carteira de trabalho. Então, com isso, ele já fica munido dessa documentação e consegue procurar postos de trabalho no Brasil.
Há muitos refugiados, doutora Caroline, conseguindo um emprego aqui no Paraná hoje em dia?
Olha, mais uma vez, depende muito da condição, da formação, da origem. O que a gente observa é que existe sim um desemprego ou colocação profissional, né? Uma precarização do trabalho muito grande quando a gente está falando de população migrante e refugiada. Existem imigrantes e refugiados que conseguem, claro, emprego com carteira assinada, registro, tudo certinho, mas o que a gente vê muito é desemprego, informalidade, e mesmo precarização do trabalho de imigrantes e refugiados, porque muitas vezes o empregador acha que eles não entendem nada, não sabem dos seus direitos, e aí acabam violando esses direitos trabalhistas dessas pessoas. A situação de trabalho é bastante complexa mesmo, e existem muitos imigrantes refugiados à procura de emprego ou tentando outras formas, vendendo alguma coisa na rua para conseguir pagar o aluguel. Então, é bastante complicada a questão do trabalho.
Como tem sido, doutora Caroline, o acolhimento internacional dos refugiados sírios e os israelenses?
Olha, existem países que colocam muitas barreiras, o que a gente tem visto na Europa, por exemplo, com relação ao acolhimento de sírios. Existem muitos países que não acolhem ou mesmo que acabam impedindo organizações de fazer resgates de embarcações. Então, o cenário internacional está bastante complicado. A gente está num momento em que muitos governos ao redor do globo têm tido políticas bastante restritivas para o acolhimento de imigrantes e refugiados. E isso acaba dificultando muito já a vida, e a vida mesmo, literal. Muitas pessoas morrem buscando por refúgio. A vida de quem está em países com situações de conflito muito proeminentes. Então, é difícil a gente, né, fazer um apanhado geral de como que está a situação no mundo dos refugiados, mas existe, falando da Europa, que está sempre no noticiário, existem muitas restrições e muitas violações à normativa internacional do refúgio. O que a gente acaba vendo que são os países fronteiriços com os países em conflito, que são os países que mais têm fluxos de refugiado, ao contrário de que muitas pessoas pensam, Paquistão, Turquia são os países que mais recebem refugiados no mundo. E isso tem muito a ver com a proximidade geográfica, né?
Sim.
E com a dificuldade de alcançar territórios mais distantes. Mas, apesar de haver um fluxo muito grande de refugiados na Europa, ainda é muito pequeno com relação aos países fronteiriços. E existe, hoje em dia, muitas violações à Convenção das Nações Unidas e ao Direito Internacional dos Direitos Humanos na acolhida desses refugiados.
Aqui no Brasil, especificamente, caso os direitos dos imigrantes e dos refugiados, principalmente, caso sejam violados, de que forma o refugiado deve proceder?
Bom, existem, né, vários direitos que estão aí para serem violados, infelizmente. Existe o Ministério Público, onde podem ser apresentadas denúncias, queixas perante a polícia também, dependendo do crime que for cometido, xenofobia, por exemplo. As violações com relação ao trabalho, ambiente de trabalho, é muito importante que sejam feitas denúncias ao Ministério Público do Trabalho para que isso possa ser devidamente investigado. E eu acho que a informação, né, quanto mais a gente tiver informação sobre isso, mais não só a população refugiada vai poder, e imigrante também, vai poder saber de quais são os seus direitos e onde reivindicá-los, mas também a população nacional vai saber quais são os direitos dessas pessoas e o que deve ser garantido a elas. Mas acho que, sobretudo, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, a depender aí de qual seja a violação, para buscar a reparação desses danos, ao menos, né, a punição dos responsáveis.
Muito bem. Doutora, fique à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós debatemos hoje aqui.
Joia, Patrícia. Muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez. Esse tema, como eu disse no início, é um tema para mim que é muito caro, um tema que eu venho estudando há algum tempo e atuando profissionalmente também. Eu acho que o principal, a minha consideração principal é que a gente tem que ter um olhar acolhedor e sempre pautado nas garantias dos direitos humanos para a população migrante e refugiada. Existem tantas situações diferentes de refúgio e migração quanto existem imigrantes e refugiados. A gente tende a olhar para algo desconhecido e ter uma visão uniformizante disso, né? Achar que imigrante e refugiado é uma categoria de pessoa X, mas é uma população, por óbvio, muito diversa, merecem o absoluto respeito, consideração e acredito, como já disse também antes aqui na nossa entrevista, quanto mais plural e diverso for o nosso país, mais enriquecedor isso vai ser. A gente tem muito a aprender e muito a compartilhar e muito a ganhar com essa convivência com pessoas de outras origens que passaram por histórias tão diferentes. Existem modos de vida tão diferentes do nosso e é tão enriquecedor e é um privilégio tão grande poder conviver com isso que a minha consideração é que haja sempre o mais absoluto respeito e consideração e acolhimento com as pessoas que estão em situação de migração e refúgio.
Muito obrigada pela entrevista, doutora Caroline Godoy. Até uma próxima.
Até, eu que agradeço. Muito boa tarde.
Boa tarde, obrigada. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano e agradeço a sua companhia.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.